Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Dessa vez, nós vamos recordar aqui a incrível e bem pouco conhecida história de Sarah Rector, que foi a mulher negra mais rica dos Estados Unidos.
What is segregation?
I don't know what segregation is.
What is bigotry?
I don't know what bigotry is.
What does hatred mean?
I don't know what it is.
What is prejudice?
A vida de Sarah Rector foi contada pela escritora Tonya Bowden num livro que joga a luz sobre a vida de Sarah, que nasceu em uma família escravizada pela tribo indígena Creek em 1902, num lugar que mais tarde ficou conhecido como a cidade de Taft, no estado de Oklahoma. O livro conta a história de Sarah, que saiu da extrema pobreza para a riqueza mais absurda, tendo como pano de fundo a história americana, incluindo a criação dos territórios indígenas, a construção do estado de Oklahoma, com suas cidades negras e com cidades que cresciam em meio a um ambiente de ganância, corrupção e selvageria. O fato é que a história registra que, aos 11 anos, Sarah se tornou uma jovem riquíssima, mas ainda assim impotente e indefesa no meio e nas condições em que vivia com a sua família. O livro se baseia em uma boa quantidade de documentos originais, que incluem registros públicos da época, além de entrevistas pessoais feitas com familiares de Sarah, e acaba formando um mapa bastante meticuloso e detalhado dos acontecimentos da vida de Sarah. Sarah Rector nasceu no estado de Oklahoma em 1902, no que viria a ser a cidade de Taft, mas que na época era um território indígena. Ela levava uma vida difícil, como toda criança negra e pobre no ambiente rural dos Estados Unidos do começo do século, até que a sua família tirou a sorte grande. Só que não. Naquele ano, o governo dos Estados Unidos firmou um acordo com a tribo indígena Creek, e nesse tratado havia uma cláusula que estabelecia que a tribo deveria pagar compensações pela escravidão de negros. Sim, isso mesmo, os índios americanos também tinham escravos. E muitos. Mas isso não é algo que se tenha divulgado muito, porque não é, digamos assim, politicamente correto. Mas o que importa é que os pais de Sarah eram descendentes de negros africanos que tinham sido escravizados pelos Creek, e segundo o tratado assinado, os filhos mais jovens de descendentes de escravos deveriam receber indenizações que deveriam ser pagas na forma de terras. Sarah estava entre as pessoas que seriam beneficiadas pela indenização. Mas a sociedade americana daquela época não era formada por anjinhos e ninguém estava realmente disposto a dar terra de primeira qualidade para negros. Por isso, os lotes de maior qualidade foram entregues a colonos brancos, depois para os índios e, por último, para os negros. Lá no final da fila, Sarah acabou recebendo 64 hectares, o que daria uns 260 mil metros quadrados de terra em um lugar considerado infértil, pedregoso e inútil. A maior parte da terra de Sarah ficava nas margens rochosas de cada lado de uma curva do rio Cimarron, em outro condado mais perto de Tulsa, que ainda por cima ficava a 100 quilômetros do lugar onde sua família morava. Veja, naquela época os pais negros não eram automaticamente considerados os guardiões de seus filhos. Assim, os pais de Sarah foram obrigados a apresentar uma petição ao tribunal do condado para obter permissão para administrar os assuntos de seus filhos, o que acabou acontecendo na véspera de Natal de 1909. Mas espere, no meio disso tudo, ainda tinha uma pegadinha. Não só a terra era inútil, como vinha com um imposto anual que, em valores de hoje, estaria em torno de $1,000. E aí, o pai da Sarah, Joseph Rector, acabou fazendo duas hipotecas da casa onde moravam para pagar as contas e tentar cobrir os impostos, e tentou, inclusive, vender o terreno, mas o Conselho Municipal lhe negou a autorização. Como ficou sem saída e não tinha mais nada a perder, em 1911, o Joseph arrendou o terreno para uma empresa que estava prospectando petróleo na região, uma tal de Standard Oil. O acordo que ele fez com os tubarões do petróleo envolvia uns caraminguás que cobririam o custo do imposto territorial e também royalties sobre produção, caso algum petróleo fosse achado. E então, quando chegou o ano de 1913, uma sonda praticamente explodiu com a pressão e um jato de petróleo subiu metros e metros no ar. Os trabalhadores correram para instalar válvulas e começar a coletar o óleo daquele novo poço, que começou já produzindo 2.500 barris por dia. Sem entender nada, Sarah Rector, naquele instante, passou de filha de agricultores pobres a uma magnata do petróleo. Cerca de 2.500 barris de petróleo por dia saíam da propriedade de Sarah, daquilo que acabou sendo o maior poço de petróleo em um dos maiores campos de petróleo do país. Só com esse primeiro jorro, a Sarah conseguiu ganhar mais de 114 mil dólares por ano, quase 3 milhões de dólares em valores atuais. A partir daí, todo mundo queria saber mais sobre a Sarah Rector, sobre a sua sorte inacreditável e, especialmente, sobre o seu dinheiro. E muita gente esperta começou a aparecer de olho na fortuna. Olha, contabilizando o valor dos royalties, Sarah começou a receber o equivalente a 8.300 dólares em valores atuais por dia. Bem, com isso a vida da família mudou. Antes, ela era obrigada a caminhar todos os dias por vários quilômetros para chegar até a escola. E, de repente, Sarah e sua irmã tinham a sua própria charrete. E a sua família passeava pelas ruas da cidade, comprando roupas e coisas de luxo, como um fonógrafo e até um piano. Veja, naquele ano de 1913, a renda da família foi de 321 mil dólares. O caso logo se tornou conhecido pela imprensa e Sarah Rector passou a ser conhecida como a criança negra mais rica da América. E aí, com 12 anos de idade, ela começou a receber cartas do mundo inteiro, com gente pedindo dinheiro e até propostas de casamento, em sua maioria de homens brancos. Com esse tanto de dinheiro, a Sarah e a irmã mais nova foram para uma escola de elite para jovens negros, o Tuskegee Normal Industrial Institute. Enquanto isso, um grupo de administradores brancos, escolhidos pela justiça, era responsável por gerenciar a fortuna de Sarah, visto que legalmente pais negros não tinham competência para isso. Coisas de racismo institucionalizado e, como diriam alguns comediantes brasileiros, racismo estrutural. Apesar desse detalhe racista, era evidente que o interesse maior dos administradores era mesmo multiplicar o dinheiro, pois assim haveria mais dinheiro e por mais tempo. E acabou que o dinheiro da Sarah foi bem investido, inclusive sendo usado para empréstimos a juros baixos para a comunidade local. Mas não demorou muito para Sarah se tornar um problema. Ela era uma menina negra extremamente rica, bilionária, e ninguém sabia como encaixar isso na sociedade daquele tempo. Existia até uma lenda que houve até uma tentativa de declarar a Sarah legalmente branca, mas, na prática, o que aconteceu é que mesmo racistas respeitam dinheiro e poder, e todo mundo queria cair nas graças da Sarah. A Sarah cresceu, era uma garota inteligente e foi ficando mais madura e mais interessada no mundo à sua volta. Ela foi uma das primeiras pessoas nos Estados Unidos a ter um automóvel e foi também uma das primeiras a comprar uma câmera da Kodak. Mas quando ela tentou controlar os gestores da sua fortuna na justiça, o máximo que conseguiu foi a indicação de mais administradores. Para piorar, a mãe da Sarah entrou na justiça pedindo que ela fosse declarada incompetente, tipo o que aconteceu com a Britney Spears. Quando tudo parecia perdido, a Sarah completou 18 anos e, no meio das disputas legais, abriu mão de todos os seus direitos e reivindicações e entregou o controle das suas finanças para dois administradores brancos. A mídia chegou a dar uma manchete sobre o caso, insinuando que Sarah havia admitido que uma jovem negra era incapaz de controlar sua fortuna e, assim que fez 18 anos, entregou tudo para os brancos. E assim, os antigos gestores que estavam na disputa com ela aceitaram um acordo, assinaram todos os papéis e as disputas foram encerradas. Só que tudo era parte de um plano. Os dois administradores que haviam recebido o controle da fortuna eram aliados de Sarah. E assim que a poeira baixou, eles devolveram o controle de tudo para ela, que finalmente virou dona do próprio dinheiro. A partir daí, ela passou a investir em imóveis, cuidava da família e mantinha vários projetos filantrópicos. Ela chegou a ganhar o dobro do que ganhava o presidente dos Estados Unidos. Com 18 anos, ela já tinha uma fortuna de 28 milhões de dólares. E ela se tornou uma das primeiras mulheres negras milionárias e, durante toda a vida, foi esperta o bastante para se desviar de golpistas, picaretas e até de pedintes. Ela dava muitas festas, com shows ao vivo na sua mansão, com nomes como Joe Louis, Duke Ellington e Count Basie. E casou-se com um ex-jogador de futebol e passou a levar uma vida de luxo, mas discreta. Sarah faleceu em 1967, aos 65 anos, deixando 3 filhos. Olha, ela era ciente o tempo todo de como a sociedade a via, mas ela também aprendeu que a sociedade respeitava e temia o poder acima de tudo. Ela se tornou uma investidora imobiliária astuta e hábil, comprando propriedades em várias cidades dos Estados Unidos. Mas a história de Sarah não é muito conhecida nem mesmo nos Estados Unidos. Isso pode ser porque quase todas as histórias publicadas sobre ela eram inventadas. A mídia da época preferiu produzir fake news sobre Sarah, com diversos rumores de que a sua fortuna estava sendo mal administrada e de que seus pais a mantinham vivendo em condições precárias. Parece que a mídia fazia como alguns analistas de uma certa rede de televisão meio mal falada no Brasil, querendo pintar uma imagem falsa da riqueza dos negros. A história de Sarah foi remontada, talvez para fazer com que se acreditasse que se os negros alcançassem algum grau de riqueza, só poderia ser por sorte e eles não seriam espertos e nem dignos da riqueza. A mídia então vendia a ideia de que os negros não saberiam administrar o dinheiro e acabavam sempre torrando tudo. As diversas narrativas criadas sobre a riqueza dos negros distorciam e recontavam os fatos com alegações falsas para fazer parecer que negros não eram capazes e nem mereciam enriquecer. Olha, quando a história, e não só a dos negros, é contada com verdade e honestidade, ela pode permitir que as pessoas dos dias atuais pensem e reflitam sobre mudanças positivas para o futuro. O estudo da história, sem o viés político, que muitas vezes o influencia, é fundamental para uma compreensão objetiva e imparcial do passado. Isso envolve a análise dos eventos históricos com base em evidências factuais e contextuais, em vez de interpretações tendenciosas ou ideológicas. Essa abordagem, entre aspas, neutra da história, permite uma visão mais ampla e precisa das diferentes perspectivas e experiências que moldaram o curso da humanidade ao longo do tempo. Além disso, ao evitar vieses políticos, os historiadores podem fornecer uma narrativa mais consistente e justa, promovendo um entendimento mais profundo das complexidades da história. O estudo imparcial da história não apenas enriquece o nosso conhecimento do passado, mas também nos ajuda a aprender lições que são valiosas para o presente e para o futuro. Pense nisso.